assim, de evolução, de ensinamento e aprendizado. Eu vou fazer uma oração para a gente dar abertura para o nosso trabalho. Oração é um princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes. Integral a vossa ciência. Dá-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos carentes. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Eu vou ler o supremo documento, que são os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Não farás imagens quaisquer para as adorar. Não pronunciarás em vão o nome de Deus. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Honrarás pai e mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Não desejarás o que é do teu próximo. Nós estamos tendo uma oportunidade imperdível e que a gente não pode sempre aproveitar dessas oportunidades como encarnados. Porque quando a gente estiver desencarnado, essas oportunidades não vão ser tão fáceis. Então é muito importante que todos estejam presentes de corpo, de coração, de pensamento para esse trabalho de hoje, para esse aprendizado. E sempre que a gente pode, vamos sempre passar aprendizado e ensinamento para os nossos irmãos. Então, vamos sempre estar ligados com Deus, que é o princípio, nosso princípio sagrado, que é o principal que nós temos como meta, que é evoluirmos de nossas encarnações e desencarnações, até estarmos em fundo com o Pai, até estarmos unos com o Pai. E essa oportunidade de hoje, como já falei, ela, no, quando a gente está desencarnado, como nós temos várias encarnações, quando a gente está desencarnado, elas são muito difíceis de serem conquistadas. E a gente recebe orientação e depois não adianta falar, eu quero aprender agora. Não, já é tarde. A gente vai aprender quando a gente está encarnado, é a oportunidade que nós estamos tendo hoje. Então, vamos nos ligar com todos os espíritos, com todas as legiões que estamos acompanhando. Vamos nos ligar com a legião, com os espíritos crucificados. Vamos nos ligar com a legião da mensageria divina. Com a legião médica. Com a mesa crística. Com a legião de velhos velhos. De índios, legião de caboclos. Legião da socorrista. Com nossos anjos guardiões, com nossos guias, e vamos pedir para que o Zoroastro seja intuído, para que possa falar a palavra certa, para que todo mundo entenda e que todo mundo evolua com esse conhecimento de hoje. E vamos a uma oração de bênção, começar de trás para frente, com o Hélio.
Com a graça de Deus, Mãe Bendita, Mãe de Deus, Mãe de Deus, muito energia, com a graça de Deus.
Wilson.
Graças a Deus, por um Deus bastante claro, bastante energia, graças a Deus.
Preparado 5 minutos, de microfone, e muita gente chegando ainda, graças a Deus.
Bruno, continuando.
Com a graça de Deus, eu vejo muitas crianças no ambiente, muito, elas estão bem assim, alegres, pulando, mas assim, ao mesmo tempo, arena e vários andares, assim, com outras arenas, assim, chegando gente para poder escutar a palestra, se cumprimentando. É muito bonito, graças a Deus.
Com a graça de Deus, realmente é muito lindo ver esse trabalho todo que o mundo espiritual está fazendo, para, preparando o ambiente para que o trabalho possa atingir a nós e a todos os outros desencarnados. Eles colocaram muitos aparelhos aqui, que esse trabalho vai ser transmitido para vários outros lugares. São aparelhos diversos. O Zoroastro terminando a preparação dele, tem o Amaia, tem o Hindu, tem o anjo guardião dele, e aí chegou um ser do mundo espiritual e olhou para ele e, olhando para ele, saiu uma energia que penetrou lá na pineal do Zoroastro, e aí essa pineal começou a brilhar, e soltou uma energia que todas as conexões, todos os neurônios do cérebro dele foram, as energias começaram a fluir de uma outra maneira, com cores diferentes. Foi um trabalho muito bonito que eles fizeram. E realmente está muito bonito, com a graça de Deus. Graças a Deus.
Graças a Deus, o ambiente está todo iluminado, com a graça de Deus.
Bom, graças a Deus, eu senti muita energia nas mãos e senti uma vibração do lado direito da cabeça e tive uma sensação que era meu anjo guardião.
Graças a Deus, eu vi um quadro negro sendo iluminado com uma luz laranja e depois, conforme as palavras eram escritas, como se fossem num giz de luz, e elas brilhavam nesse quadro, graças a Deus.
Graças a Deus.
Graças a
Deus.
Com graças de Deus, eu sinto a presença do meu anjo guardião, sinto essas energias, vejo realmente muita luz. E estamos todos preparados, graças a Deus.
Esperando que o trabalho de hoje seja muito proveitoso. Com a graça de Deus, ele está iniciado e vamos a palavra de Zoroastro.
Oh, muito obrigado. Todo mundo pegou o roteiro?
Não.
Não? Deixa eu pegar ali para você.
É uma pancheta para mim falar.
Pega.
Você tem cabelo? Deixa eu pegar.
Caneta, mais, vou pegar mais
uma vez. Bom, vamos lá, começamos então, né, pessoal? Eu gostaria só de dar alguns avisos para vocês antes de mais nada. Inicialmente, eu havia pensado em fazer 3 orações, mas muitos que já me conhecem sabem que eu gosto de falar, então eu ia me estender. Nós diminuímos, quer dizer, eu acabei diminuindo junto com a Mara para 2 orações, tá? Então nós vamos fazer a oração dos pretos velhos e a oração de Bezerra de Menezes hoje. E aí, em próximas oportunidades, nós vamos fazer de Maria e Maria Madalena e vamos seguir várias outras, tá? O senhor, inclusive, vai fazer depois a oração a Deus também. Todo mundo tem caneta? Ok. Joia. Bom, e para começar a nossa conversa de hoje, tem logo na capa tem a fotinho do seu Oswaldo e logo abaixo tem 2 itens do Evangelho Eterno que eu gostaria de ler com vocês. Acho que vocês devem lembrar lá dos capítulos condensados, que falam sobre as orações, não é? Então, para que serve uma oração? Qual é a função da oração? A gente ouve muito isso, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No item 167 do Evangelho Eterno, capítulos condensados, nós temos lá: a oração é um modo que permite de penetrar com a mente nos planos superiores da vida, para acolher e depois distribuir. Guarde isso. Colher e depois distribuir, mesmo depois de extrair dela grandes proveitos. Quem quiser medir a importância da oração, observe quem ora de fato, com os olhos do espírito ou de fora da carne. Não é questão de hipótese, é fato. A gente ouve muito, né? Se ligar, oração, mente com Deus. Aí você está fazendo uma oração. É obrigatório você fazer uma oração aquela que está escrita? Não. Só essa ligação que você faz com Deus, essa conversa que você tem com Ele, realmente, de fato, ligado a Ele, só a conversa já é uma oração, né? Mas a oração é um caminho para te ajudar a fazer essa ligação, né? A oração escrita. Aí tem outro item lá, 170. Faze, pois, de tua vida, ó Filho de Deus, uma oração contínua, e o Pai Divino te dará sempre, para que sempre tenhas o que dar. A oração simples é aquela que liga a mente do Filho à mente divina ou criadora, falamos isso agora, né? É uma questão de sintonia vibratória, e sem aplicar o coração é impossível alcançar isso, né? Então a gente precisa de amor, claro, como tudo na vida, né? Para fazer essa ligação com a oração. Então é importante lembrar que a oração, ela serve para você fazer essa ligação com planos superiores, aonde você vai recolher energias para depois distribuir, né? Então é importante lembrar disso. A gente faz muito pedido, às vezes a gente está fazendo oração, às vezes está pensando nos problemas, então aí você já não está fazendo corretamente. A oração correta é realmente se ligar lá no alto para ir recolher boas energias e para depois distribuir, né? Isso é o mais importante. Bom, mas vamos lá. Começando então com a introdução aí, pessoal. Nós precisamos, ou podemos, né? Olá, tudo bom? Nós podemos identificar nas orações dos seus votos, são 35 orações, tem várias outras em outros livros, tá? Mas no Evangelho Eterno são 35 orações que tem lá no final. E, dando uma lida em todas essas orações, nós podemos identificar, pelo menos eu identifiquei, depois a gente vai conversar sobre isso, três pontos em comum, tá? O primeiro ponto em comum que eu vi com todas as orações, há sempre a ligação com Deus. Ou seja, logo no comecinho da oração, o seu Oswaldo já indica, se ligue com Deus, se liga ao princípio sagrado, né? Nem todas têm diretamente essa informação, mas a grande maioria tem. Então eu coloco aí para vocês, né, logo no início, que 31 orações têm essa ligação direta logo no comecinho, né? Tem alguns exemplos aí, ó. Por exemplo, A. Ao sagrado princípio de tudo e de todos, dirigimos os nossos pensamentos como servos humildes, a fim de pedir as graças que porventura possamos merecer. Essa é a sublime invocação. Onde é que está a ligação direta com Deus aí? Logo no comecinho, né? Ao sagrado princípio. Ou seja, a oração já está te levantando lá para cima, né? Vamos nos ligar ao sagrado princípio. O B, outro exemplo. Ao sagrado princípio, olha lá de novo, né? Deus e Pai Divino, dirigimos nossos anseios como servos humildes. Essa é a prece de abertura. Também logo na primeira frase, você já liga com Deus. Outro exemplo, a própria oração dos pretos velhos, né? Ao sagrado princípio do todo invocamos do mais íntimo de nossa consciência. E assim vai. Já decoraram essa oração? Né? Ajuda tanto, né? Então, aí é interessante perceber que realmente ele já... Olá, olá, tudo bom? Ele já nos indica esta ligação com o alto, com o princípio, com Deus, né? Como você preferir chamar. Mas nós temos aí quatro exceções para essa, vamos dizer, essa identificação inicial que eu fiz. A primeira exceção é a oração a Maria, né? E a segunda exceção é a oração a Jesus Cristo. Por quê? Bom, ele começa a oração de Jesus assim: Jesus, divino amigo, verbo do eterno. Ele vai fazer só essa ligação com o Pai Divino, com o sagrado princípio, através do verbo do eterno, né? Jesus é o verbo por quê? Porque na realidade ele é o exemplo, ele é a ação, ele é representante de Deus, né? Então é verbo do eterno. Então, na realidade, não é uma ligação direta, mas através de Jesus, ele já liga Jesus ao princípio. Com a Maria também não é diferente, que a oração a Maria começa assim: meiga filha do Eterno Pai. Já decoraram a oração a Maria também? Né? Que é louca essa, hein? Então, ele começa ligando ou identificando que Maria é filha do Eterno Pai. Né? Então, apesar de não ser uma ligação direta, ele está ligando o personagem, ou, nesse caso, a Mãe Maria, a Deus. Tá? Aí nós temos o Triângulo Imortal. Na oração do Triângulo Imortal, ele começa assim: fique com a verdade, o amor e a virtude. Pratique a lei de Deus, o Cristo e a revelação. Bom, ele fala de Deus logo no comecinho, mas ele trabalha com a verdade, o amor e a virtude, que são características divinas, né? Virtudes divinas. E a última, que é a exceção, é a oração de redenção de Judas. Bom, essa oração é a história, né, desse espírito, né? Fala da trajetória que ele teve. Então, a oração já começa assim: antigo lidador de hostes políticas, trazendo no rol chamas de ideal, sofre revés, vive horas críticas e vem com Jesus o celeste fanal. Né? Então, essa oração especificamente não faz a ligação com Deus logo no início, porque ela explica a história, ela conta a história desse espírito. Para quem tem dúvida do que é fanal, tem aí um númerozinho aí, né? Tem uma nota de final de página lá. O que é fanal? Sinal luminoso para orientar os navegantes, farol, facho de luz. Ou seja, Jesus é o celeste fanal, o celeste facho de luz. Tá bom? O celeste facho de luz que encarnou para nos ajudar, para servir de modelo de caminho. Né? Então aqui, pessoal, eu identifiquei exatamente esses pontos comuns, o primeiro ponto comum, que é a elevação a Deus. O Seu Oswaldo fala muito isso nas fitas, acho que vocês ouviram as fitas, os vídeos dele na internet, né? Então ele fala sempre se ligar com o mais alto e depois vir hierarquicamente descendo para fazer as outras ligações. Né? Então, nesse caso, a gente vê que tem 31 ligações, 31 orações que fazem essa ligação diretamente. Né? Bom, deixa eu distribuir aqui para quem não pegou. Quem não pegou? Não? Bom, aí o segundo ponto que eu achei comum nas orações também, pessoal. Aliás, esse é um ponto que, na realidade, a gente pode usar até para outros livros do Seu Oswaldo, né? Para... Isso, vai ser no site, tá? Tanto o áudio... E você manda por e-mail também, né? Ok. Bom... O segundo ponto que eu vi, que serve também para outros livros dos Seus Oswaldo, é que ele, na realidade, grifa para nós, vamos colocar entre aspas aí, muitas palavras. Ele põe ou em letra maiúscula, ou a palavra inteira em caixa alta. Né? Então ele já está chamando a atenção para você prestar ali uma atenção especial naquela palavra. Tem alguma coisa ali te chamando, que te chama a atenção para você buscar mais informações, né? Então, eu falo aqui, né? Não menospreze as palavras que estão com letra maiúscula ou ainda com caixa alta, todinha em letra maiúscula, né? Alguns exemplos aí. Exemplo A. A oração do Reino de Deus, não sei se vocês já perceberam. Essa oração é inteirinha em letra maiúscula, né? Por que será? Por que ele pôs tudo em letra maiúscula? Bom, a minha opinião, a gente compara isso, né, agora, na verdade é que ela está inteirinha em caixa alta para você prestar atenção. Você quer chegar no Reino de Deus? Então veja todos esses itens que estão aqui. Para chegar no Reino de Deus, você vai ter que fazer isso aqui tudo. E ela é curtinha, né? Uma oração curta, rápida de se fazer. Depois, na oração à criança, tem lá: sabemos, Senhor, que colocaste em teus filhos os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. os veículos da consoladora revelação. Então tem algumas palavras aí em letra maiúscula, né? Dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, consoladora revelação. Aí a gente vai buscar um pouquinho essas palavras, né? A gente aprende nas nossas reuniões e tal que os dons do Espírito Santo são na realidade, ou é na realidade a mediunidade, essa comunicação entre os planos, né? E aí eu achei lá no Novo Testamento, na página 161, um detalhe interessante que o Seu João colocou. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Essa é uma passagem de Jesus na Bíblia, inclusive, né, onde ele fala que se a pessoa, né, o Espírito pecar contra ele perdoa, mas ao pecar contra o Espírito Santo, que é a comunicabilidade, né, que é os dons do Espírito Santo, aí será réu da justiça divina. Então, com isso, eu tirei a ideia do quê? Que a gente precisa respeitar. Respeitar o quê? O Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, os carismas, mediunidades. E para que serve a mediunidade? Vocês lembram? Tem três funções da mediunidade. Advertir, ilustrar e consolar, né? Não obrigatoriamente nessa ordem, mas serve para isso, não é? Então, na realidade, a gente precisa respeitar. Então, essa oração, nesse pedacinho específico, a oração da criança, está chamando a atenção para isso. Respeitar os dons do Espírito Santo. Aí, na oração ao Padre José, ele fala assim: Senhor, sabemos agora que jamais poderemos desabrochar em nós as tuas latentes virtudes divinas, olha lá, letra maiúscula, para um dia reintegrar a tua divina unidade, fora dos teus ensinos e das tuas graças, onde refugem tua lei, o teu verbo exemplar e os teus dons espirituais ou mediúnicos, os veículos da consoladora revelação. Mais uma vez, várias palavras em letra maiúscula, né? Vamos prestar atenção. Consoladora revelação, os dons mediúnicos, os dons espirituais ou mediúnicos, a gente viu lá em cima, né? Mas eu acho importante aqui, a ideia que eu tirei daqui é que para desabrochar, ou seja, para a gente desabrochar as virtudes divinas, a gente precisa prestar atenção em todos esses itens que ele colocou, né? Então, sempre chamando a atenção. Então, quando o Seu Oswaldo colocar lá uma letra maiúscula, tudo em caixa alta, já presta atenção que deve ter alguma coisa aí nas entrelinhas, tá? Bom, e o terceiro ponto? O terceiro ponto que eu vi que é comum em todas as orações é que elas, na realidade, têm uma narrativa. Existe começo, meio e fim. Então, você vê que as orações nos conduzem por um processo para chegar ao objetivo da oração. Então, a oração de fluidificação da água. A gente quer, é claro, fluidificar aquela água. Então, a oração tem um começo, um meio e um fim, claro. Se liga a Deus, traz toda essa ligação bonita e faz a fluidificação da água. Então, para chegar naquele objetivo, a gente tem um começo, um meio e um fim. Então, as orações, na realidade, elas são montadas, se você perceber, com essas estruturas para que você possa ser conduzido até chegar ao objetivo final, tá? E aí tem um resuminho para vocês, né, nesse esqueminha que eu fiz, que é para a gente poder ter uma ideia aí desses três itens, né? Esse aqui eu acho que está melhorzinho que do MP, não está não? Um pouquinho melhor, vai, um pouquinho melhor. Mas, vamos lá. Bom, pontos comuns. Então, eu identifiquei pontos comuns na forma, mas também existe um conteúdo doutrinário aí por trás desses pontos comuns, né? Então, nesse caso, o que nós temos? Deixa eu pegar uma cadeira lá para você.
Pode ficar
lá. Ah, tá. Aqui, pessoal, vale um parênteses. Nós, de uma maneira geral, como humanidade, nós temos um vício muito feio. A gente se prende ao superficial. né? Só aquela aparência. A gente se prende só, ou na maioria das vezes, à forma, ao aspecto. Então, assim, a minha análise inicial foi para a forma, foi como as orações foram escritas. Mas a gente não pode se prender só nisso. Se você se prender só nas letras maiúsculas, ou só no enredo, no começo, no meio e no fim, você vai acabar não percebendo outros detalhes importantes, as entrelinhas destas orações, né? Então, vamos evoluir, na realidade, vamos aprofundar isso. Então, como forma, como superfície, como a primeira visão da oração, você tem a ligação com Deus logo no início, as letras maiúsculas ou caixa alta e a narrativa da oração. Legal. Mas vamos aprofundar isso, né? Para que servem, ou para que serve esta ligação com Deus, né? Ele enfatiza a ligação com o mais alto. Você vai buscar as energias lá em cima, né? Ensina que a primeira ligação é com o princípio. Então, apesar de você estar identificando isso no formato da oração, na forma da oração, aprofundando um pouquinho mais, você percebe que é, na realidade, ele está enfatizando isso para que você possa ir buscar no mais alto boas energias, energias positivas. O segundo ponto doutrinário aí, né? Prestar atenção nas palavras, pois priorizam os ensinamentos e não os pedidos, né? Muitas vezes a gente faz aquela oração pedindo muito, está muito nervoso, tem problema no trabalho, estou com problema de saúde. Aí você foca naquele pedido. Mas focar no pedido não te restringe, porque não faz com que você faça aquela ligação ao alto para buscar as energias, né? Você está focando no problema e não na solução, né? Então, neste caso, a gente procura priorizar não o pedido, mas sim a própria doutrina. O que, que tem essa oração? Ela está pedindo que eu vá para o alto. Então eu vou para o alto, vamos nos ligar lá com o alto. E o terceiro ponto da doutrina? Acompanhar a narrativa da oração para chegar ao seu objetivo final. Então, eu identifiquei a forma da oração, tem começo, meio e fim. Mas eu não quero ficar só aí. Por que ela tem começo, meio e fim? Porque ela quer me conduzir, na oração do Bezerra, por exemplo, a cura. Como eu vou me curar? Se eu seguir tudo, e a gente vai analisar isso depois, se eu seguir os itens todos da oração do Bezerra, eu vou conseguir trabalhar com energias mais positivas. Então eu vou, muito provavelmente, ou me curar ou procurar essa cura, né? Ajudar nesse processo de cura, tá? Então essa é a ideia, aprofundar as informações, né? Não ficar só na superfície, naquele bonitinho, né? Ah, esse aqui está bonitinho, esse quadro, gostei. Não, aprofunda, o que tem mais aí, tá? Bom, aqui tranquilo, pessoal? Vocês concordam com esses três pontos? Vocês já identificaram isso? Não? Já viram outro ponto que eu não vi?
A maioria das orações começa com a ligação com Deus.
Uhum. Esse é interessante, né? Esse a gente vê que está na cara, ele está mais na cara.
Porque aí você não fica, você não tem uma hora que eles falaram, deixa eu repetir, mas eu queria repetir. Na hora que você faz uma oração, fazer a ligação e não focar no pedido. Teve espírito que caiu, vários, né? Os planos mais anteriores, que se caíram entrando e caíram de joelhos, chegaram a cair de joelhos, porque não estavam conseguindo fazer essa ligação.
Porque a oração, se você focar no pedido, você está focando no negativo. Está focando na sua dor. Então você não vai atingir, como a gente leu lá no comecinho, você não vai atingir planos superiores para pegar lá, né? Então você tem que desligar, por mais dor que a gente esteja sentindo, né?
Porque, tipo, pelo menos o que eu entendo do Evangelho Eterno e do que o Sr. Oswaldo diz, é que utilizamos a linguagem exatamente como um instrumento, porque ele é necessário devido à nossa primitividade humana. Mas ele mesmo disse que o dia que fôssemos Cristo, já superaríamos inclusive o Evangelho Eterno. Porque ele fala isso, ele fala que essas vibras são necessárias porque a gente
no momento em que a gente está.
É verdade. Então acho que a verdadeira oração ela está além das formas, como você estava dizendo. Mas a forma ela consegue nos vir,
nos conduzir.
Ela ajuda a gente a conseguir além dela. Porque o objetivo é além, ela é um meio. Enfim.
É essa a ideia que eu quero dar. Né? Ou seja, não ficar preso só nas palavras. Né? Procurar coisas além disso. Isso mesmo, muito obrigado. Ui.
É assim, quando todas as orações, quando o Evangelho Eterno e o Cristo, eles são diferentes, mas iguais.
É verdade.
Eles são todos diferentes, mas eles são iguais. E eu já me perguntei o porquê disso. Porque eu leio um livro procurando alguma coisa diferente. Né? Aí eu cheguei e falo, não tenho diferente. Né? E aí eu falei, por quê? Porque, na verdade, a doutrina, o que ele fala, é uma só.
E vários, iniciados vieram trazer a mesma coisa, se você for ver.
Isso é uma só. Então, ele é brisado várias vezes. Né? Então, ele é difícil, mas ele é simples. Então, se frisa a mesma coisa para você nunca perder esse raciocínio.
É verdade. É importante isso. Estou distribuindo uns envelopinhos aqui. Quem pegou o envelopinho, guarda por enquanto. Eu vou chamar vocês já já, tá? Esse envelopinho tem um número, porque agora a gente vai começar a trabalhar com as orações. E aí eu vou chamar quem tiver com esse envelopinho para ler o que está dentro do envelope, tá? Alguém tem vergonha de ler? Quem quer saber o envelope? Quer trocar? Não? É bom, eu posso ver depois. É claro. Eu posso ver depois. Bom, pessoal, então agora, partindo para a próxima etapa, nós vamos analisar juntos, então, as orações. Oi.
Só falar.
Ah, claro, desculpa.
Complementar aqui. Essa forma aqui seria a receita do bolo, né?
É, na realidade a forma é o que eu identifiquei de padrão nas orações.
É, o que é a receita do bolo.
Aquele jeito, isso.
Ligação a Deus, você vai buscar a energia superior. A letra maiúscula e a caixa alta aqui, você vai observar o que a oração quer que você caminhe. Aí, na narrativa, você coloca todo o teu eu para buscar alguma coisa, um pedido, ou buscar atender a divina, buscar
Deus.
Buscar Deus.
Isso.
Seria a receita.
Ótimo, que bom. É isso mesmo. É isso que eu queria passar. Ou seja, aonde você pode chegar se você se desprender da forma, dos formatos. Não ficar preso só àquela escrita ou aquilo que você está vendo. Né? Aprofundar mais. Esse é o detalhe. Bom, vamos então para a oração dos pretos velhos. A gente vai ler, todo mundo já decorou, eu sei e tal, mas vamos ler, né, para a gente poder relembrar isso. Eu dividi, pessoal, em parágrafos e a gente vai analisando aí todos os parágrafos, tá? O primeiro parágrafo. Ao sagrado princípio do todo invocamos, do mais íntimo de nossa consciência, em sinal de reverência à verdade, ao amor e à virtude, propositando cooperar junto às legiões de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, para os serviços que são chamados a desempenhar na ordem doutrinária. Muitas vezes a gente lê isso correndo, ou lê fazendo oração, ou decorando, você não presta muita atenção nos detalhezinhos, né? Tem duas palavras aí que a gente precisa dar uma olhadinha. Quem está com envelope em mim? Lê para mim, pode abrir.
Pode abrir agora.
Pode, agora pode. Aí dentro, então, tem uma descrição. Pessoal, quem quiser acompanhar a descrição, lá na página 9, tem toda a listinha das palavras, tá? Está lá no finalzinho.
Reverência. Desejo profundo por alguém ou algo, em função das virtudes e qualidades que possui, consideração, deferência.
Isso. Então vamos localizar lá, né? A gente tem ali, ó. Deixa eu achar ele aqui. Poxa, sumiu, cadê? Ah, claro, estou no lugar errado. Estava olhando a linha errada, peraí. Eu quero ler novamente aqui, ó. Em sinal de reverência à verdade, ao amor e à virtude, Então, verdade, amor e virtude, características, virtudes divinas, não é? São coisas que vêm de Deus, que nós temos dentro da gente mesmo para desenvolvimento. Por que reverência a esses três itens? Por que eu tenho que considerar esses três itens como importantes?
Porque é tudo que eu sou.
Verdade.
Né? A verdade, o amor e a virtude. Eu preciso desenvolver isso tudo dentro de mim se eu quero realmente voltar a ser Deus, nem Deus quer o que a gente quer lá no final, não é? Então, por isso que ele fala ali, reverência, respeito a esses três itens, tá? Envelopinho número 2, quem está com ele? Lê para mim. Isso, então desempenhar, executar, tarefa, obrigação, exercer, realizar, né? Voltamos lá. Para os serviços que são chamados a desempenhar, a executar na ordem doutrinária. Então, lá na hierarquia, né, que a gente tem, a gente sabe que existe, eles têm que desempenhar, cada um desempenha as suas tarefas. Então, executa essas tarefas, tá? Então, isso é importante. Bom, analisando aqui esse primeiro parágrafo, a gente percebe aquela ligação com Deus, é claro, a respeito para com as características divinas, que é verdade, amor e virtude, e outro detalhe importante, pessoal, propositando cooperar. Ele já está te dando a dica do que você deve fazer. Ah, mas eu estou pedindo para limpar o meu escritório, porque está muito pesado lá o ambiente, hoje em dia está mesmo, né? Nos trabalhos e tudo, né? Tá, você quer limpar? Ótimo, nós vamos limpar, mas venha trabalhar conosco, né? Você então vai cooperar com os amigos espirituais para ajudar até na limpeza do seu escritório, né? Então é importante isso, trabalhar, se propor a trabalhar, fazer junto, tá? Segundo parágrafo, vamos lá. Ao Cristo apelamos, então antes a gente estava ligado com Deus, agora hierarquicamente a gente desceu um pouquinho mais, com Cristo agora. Ao Cristo apelamos, como diretor planetário e senhor dos sete escalões em que se distribui a humanidade terrestre, composta de encarnados e desencarnados, desejando oferecer colaboração eficiente, de caráter fraterno, em defesa da verdade e da justiça, contra aqueles que, contrariando os sagrados objetivos da vida, se entregam aos atos que contradizem a lei de Deus. A lei de Deus, nesse caso, para nós, que nós conhecemos os 10 mandamentos, não é? Tem outras coisas também, os 10 mandamentos, na realidade, se subdividem em vários outros mais refinados, mas, por enquanto, para nós, os 10 está ótimo, né? Aqui, pessoal, uma palavra importante, não sei se vocês concordam comigo, colaborar. Né? Ao Cristo apelamos como diretor planetário, tal, 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 desejando oferecer colaboração eficiente. Você se ligou com Deus, você se ligou com o Cristo e você está se colocando à disposição para colaborar. Mas espera, eu estou pedindo para limpar minha casa. Colabora, ajuda. Né? Não faz só o pedido.
É,
né?
Você não quis ter a sua parte.
Muito bem. Como é?
Várias vezes aqui, né? A pessoa pede uma coisa, ah, mas eu não consigo. Você fez a sua parte?
Né? Tem aí também outras coisas envolvidas, Simone, eu acho. Tem merecimento, tem outros detalhes. Mas você tem toda a razão, você não faz a sua parte, né? Ah, eu quero ganhar na loteria, mas você não compra o bilhete. Como é que você faz? Você não ajudou, né? Exato. Bom, continuando. Terceiro parágrafo. Consciente da integridade da justiça divina, afirmamos a mais fiel e intensa observância dos mandamentos da lei, conforme o divino exemplo do verbo exemplar, para todos os efeitos invocativos, acima de alternativas constituirá barreira contra o mal, em qualquer sentido em que se apresente, venha de onde vier, seja contra quem for, conquanto que... em defesa da verdade, do bem e do bom. Né? Então é importante a gente... Aliás, esse parágrafo, na minha opinião, bastante importante. Né? Então tem coisas lá. conscientes da integridade da justiça divina. Quem é que tem que estar consciente? Né? Nós estamos fazendo uma oração, que normalmente a gente usa para fazer pedir de limpeza. A gente está consciente, né? Voltando no que a Simone falou, você está fazendo a sua parte? Você está respeitando os 10 mandamentos, seguindo o modelo de Jesus, né? Então tem esse detalhe aí. Aqui, pessoal, consciente da integridade da justiça divina. A gente ouve muito aqui nas nossas reuniões que a justiça divina é inderrogável e é imutável. O que é isso? Inderrogável e imutável. Lá embaixo eu fiz uma notinha de rodapé para vocês. Inderrogável, aquilo que não pode ser anulado. Imutável, aquilo que não muda, né? Até estava tendo uma discussão sobre eutanásia, né? Num outro grupo. E o pessoal estava falando, não, mas eutanásia é legal, porque aí a pessoa não sofre, é bom porque a pessoa não vai mais sofrer, vai poder se desligar. Mas se a própria pessoa escolhe fazer a eutanásia, nós temos um mandamento, né? Não matarás. Eu posso conversar com Deus e falar, olha, esse mandamento não funcionou nesse caso. Então, vamos pular? Vamos passar para frente? Não posso fazer isso.
Mas, Zuzon, eu acho que, na opinião minha, esse caso é muito complicado. A pessoa já sabe que vai morrer. Eu acho que assim, exatamente não se preocupar com as formas. Mas as formas não são dadas para nos ajudar. Mas eu acho que a sabedoria divina ainda é mais complexa do que...
Tem muita coisa aí para frente. Mas, como você mesmo disse, para nosso momento atual, é isso que nos foi dado.
Sim.
E se a pessoa quer tirar a própria vida, a lei existe. Não matarás.
Se ela está passando por isso, tem justificativa.
Pode, sim. Nada é por acaso. Mas aí, eu não quero entrar nesse assunto, pessoal, só para a gente não pegar polêmica, porque provavelmente cada um teria uma opinião diferente.
Ele falou uma coisa muito importante, ele sabe que ele vai morrer, mas você não sabe se daqui 2 minutos alguém vai achar um remédio que vai curá-lo também.
Também pode ser. Tem todos esses pormenores, né? Eu não quero aprofundar muito nesse assunto, porque é muito... Mas eu não acho que seja escolha, Marcelo. É a lei.
Sim, ele vai pagar se tiver errado. Ah, Deus saberá.
Ele, você chegou de ouvir. A lei é a lei. Você não pode mudar a lei. Você infringiu a lei, o que você tem que fazer?
Pagar.
Recuperar. Saiu fora do equilíbrio, tem que voltar para o equilíbrio. Não é? Ah, mas o meu animalzinho surgiu lá também. O meu animalzinho está muito ruim, eu vou lá no veterinário para aplicar aquela injeção de veneno. Opção sua. Você está escolhendo matar ou tirar a vida daquele animalzinho. Responsabilidade sua. O mandamento é não matarás. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O mandamento é esse. A lei existe. Eu não posso mudar a lei. Mas eu transgredi a lei. Eu tenho que assumir a responsabilidade.
É.
Oi. Então, não tem. Eu acho que não. Eu acho que a lei é lei.
Quando o policial mata qualquer pessoa.
Ah, sim, aí você já está falando da lei dos homens.
Aí o karma é de policial ou é da sociedade de todos nós?
Essa é uma boa pergunta, mas a lei vai favorecer o policial no sentido que ele está em serviço. A nossa lei.
Mas
a lei de Jana não. Ele tirou a vida de alguém. Ele vai assumir por isso. Mas eu concordo com você. Pode ser que haja também um karma coletivo. Por quê? Porque na realidade a lei foi criada por quem? Pelo grupo de pessoas. E nós respeitamos essa lei carnal, vamos dizer, da matéria, então a gente também está conivente. Então há, eu acho que há sim um karma coletivo. Mas vamos entrar nisso não, senão a gente vai ficar muito inteiro para mais
tempo. Porque, tipo, o que eu acho que é complicado, temos a lei, certo? Mas a questão é que não vai ser julgado, tipo, você não vai, vamos supor, você morre, Deus vai dizer, não, você fez aqui, você fez... Tipo,
não.
É uma conexão vibratória.
Não é cada
um. Então, aí você tem que ver, depende do momento e qual era a sua intenção em relação àquilo.
Concordo plenamente.
Você não tinha...
Mas a lei foi infringida. A lei foi infringida, você vai assumir a responsabilidade pelo que fez, aí lá do outro lado, pode haver sim essa balança. Né? Então aí, de um lado atenua, do outro lado pesa, e aí é... Mas existe a responsabilidade.
Sim.
Né? Então esse é o ponto, tá? Pessoal, mas vocês entenderam aqui o que eu quis dizer?
Sim.
Tudo bem? Então a lei existe, ela não pode ser mudada. Inderrogável e imutável. Tudo bem? Beleza. Quarto parágrafo. Consequentemente, que aos bondosos pretos velhos seja dado refletir em seus trabalhos os sábios e santos desígnios daqueles que, traduzindo a divina tutela do Cristo planetário, assim determinarem das altas esferas da vida. Bom, nós já nos ligamos com o sagrado princípio, já nos ligamos com o Cristo planetário, já afirmamos que nós estamos conscientes da lei. Agora, a gente começa a trabalhar com os nossos amigos que estão mais próximos. Então, um grupo muito bacana, os videntes aqui sempre relatam isso, são os pretos velhos, que são amorosos, são... A gente até estava comentando aqui antes de começar, né, que na Umbanda eles trabalham, trabalham. No Candomblé trabalha, no Centro Espírita trabalha, eles trabalham. Onde tem trabalho do bem e do bom, eles estão lá. Não importa que seja na Igreja Católica, no Divinismo, onde tiver coisa boa, e eles forem chamados, eles vão trabalhar. Certo?
Certo.
Bom, aí a gente está chamando então estes grandes amigos, né, dos pretos velhos para nos ajudarem, né, para ajudarem aí nos trabalhos. Quinto, que as regiões de índios, simples, espontâneas e valorosas, sempre maravilhosamente ligadas à natureza exuberante, possam agir sob a direção benévola e rigorosa dos altos mentores da vida planetária, respeitando a hierarquia, né? Lutando pela ordem e pelo bem, pelo progresso no seio do amor, que tenham de Deus as graças devidas. Aí a gente vai para outro grupo. Tem vários outros, né, além desses que tem na oração, a gente sabe disso. Mas aí a gente vai para outro grupo, para os índios. E a gente sabe que os índios têm profundo conhecimento da natureza, dos chás, das ervas, não é? Então a gente está apelando para que eles nos ajudem. Mas eles poderão nos ajudar se a gente tiver merecimento, se a gente estiver fazendo o nosso trabalho, né? Até no finalzinho tem aqui, ó, lutando pela ordem e pelo bem, pelo progresso no seio do amor, este sim que tenham de Deus as graças devidas, tá? Dúvida?
Não, sabe na outra frase, só uma coisinha?
Claro, vontade.
Não posso, de dignos... Cadê?
Na quarta? Os santos e sábios desígnios daqueles que, traduzindo a divina tutela do Cristo planetário.
Ah, sim, eles só estão mostrando que o que vai acontecer vem do alto.
Ah, sim.
Então,
isso é importante.
Só para reforçar isso.
Sim. Imagina. Essa é a hierarquia, pessoal.
Porque vem de cima, que você trabalha com aqueles que estão mais próximos a você, para cada um também tem níveis diferentes.
Sim.
Dependendo de onde você está, você vai, pode estar também para a gente que está mais evoluído, porque cada um vai
ser. É verdade.
Só que o que for a você, eles estão falando que sempre é do alto para baixo.
Retrata o que vem de cima, são ordens superiores.
Não adianta querer uma coisa que... É
se não for possível, não é merecimento, a ordem não vem, eles não fazem. A gente vê isso muito nos livros do seu Oswaldo, né? Perfeito, perfeito. Sexto parágrafo, pessoal.
Sexto.
Ah, quer dizer, continuando, né, Mauro? Tá? Que as numerosas legiões de hindus, profundamente ligadas às mais remotas civilizações do planeta, formando, portanto, nas altas cortes da hierarquia terrestre, sejam concedidas pelo Senhor Planetário as devidas oportunidades para que fossem, sustentem e imponham a suprema autoridade. Que nesta hora cíclica em que a Terra transita de uma para outra era, as mentes humanas possam receber os eflúvios da pureza e da sabedoria, a fim de que sintam os divinos apelos do Cristo em favor dos santos desígnios do Pai Amantíssimo, que é a divinização de todos os filhos. Quem está no envelope 3? Opa, lê para mim, Marcelo.
Cíclica. Que é relativo a ciclos ou que tem repetições periódicas.
Isso. Então, ele está falando aqui, vamos voltar lá. Que nesta hora cíclica, por que que a hora é cíclica?
Porque o tempo que vivemos no universo é relativo.
Isso. E também porque especificamente no nosso planeta, nós estamos sabendo aí, ou estamos tendo os avisos, que nós teremos aí uma grande transformação. Nós já estamos em processo de, né, a gente está vivendo o apocalipse, mas ainda existe muita coisa para acontecer. Isso. Então a gente tem aí o ciclo. A gente ouve também, inclusive numa fita do Seu Oswaldo, eu já ouvi isso, que esta vai ser a sexta configuração geográfica. Vai ser a sexta mudança geográfica no planeta, né? Então, por isso que é cíclica. Já aconteceu outras vezes, vai acontecer mais uma agora, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Quem está com o envelope em 4? Oba, vê para a gente.
Tá. Efluvium. Etimologia. Vem do latim efluvium. Escoamento, fluxo, lugar onde as águas se balam. Significado. Emanação sutil que se desprende dos corpos organizados. Perfume.
Eu acho que eflúvio até parece uma palavra difícil, mas dá para entender, não é? Ou seja, vamos pensar na água. A água vem, nos banha, né? Um eflúvio. Neste caso, vamos dar uma olhadinha lá. Deixa eu achar ele aqui. Isso. Receber os eflúvios da pureza e da sabedoria, né? Então, nesses momentos cíclicos que a gente tem, que vai ser um momento difícil, que a gente receba lá do alto estes eflúvios, estas boas energias, né? E aqui fala muito dos hindus, é claro, como vocês viram ali, e os hindus são conhecidos por bastante respeito à hierarquia e por ter já civilizações muito antigas, muito antigas. Então tem espíritos hindus muito elevados que já ocupam cargos hierárquicos, né, muito altos. A gente está pedindo que eles, a ajuda deles, para que eles venham e nos ajudem com estes eflúvios, com essa sabedoria, com essa pureza, para a gente enfrentar esse processo. Concorda?
Claro. Na hora de falar sobre os hindus, ele fala também do mental. Então quer dizer que os hindus eles focam mais nesse tipo de trabalho com o mental?
O que a gente conhece, sim. Né? Até pelos relatos mediúnicos, sim. É, mas a gente vê outros hindus trabalhando. Porque assim, na minha opinião, pelo que eu vejo, não sei se você concorda, mas assim, a gente vê as legiões fazendo os próprios trabalhos, aqueles trabalhos que a gente já conhece. Os hindus fazendo trabalho mental, os pretos velhos fazendo trabalho de limpeza, as marias fazendo recolhimento. Mas eu vejo também as legiões se permeando. Então às vezes tem maria com os médicos, às vezes tem hindu com pretos velhos, mas eu concordo com você, é o processo mental. Né? A sabedoria, o conhecimento. Né? Tudo bem?
Beleza. Essa parte. A vida do oportunidade parece forte, surpreendem e impõe a suprema autoridade.
Sim.
Isso é importante, né? Tem que vir realmente, não é como a gente quer, que venha de Deus o que a gente merece.
Isso. Continua respeitando a hierarquia, né? Como a gente falou. A ordem vem de cima. E vem vindo de cima para baixo e todos estão executando. Né? Então tem que respeitar e tem que ser feito. Né? A ordem que vem a gente tem que executar. Ah, mas eu tenho livre-arbítrio. Né? É o livre-arbítrio relativo. Você pode fazer escolhas. Né? Entre isso e isso você escolhe. Ah, mas a ordem divina veio, eu escolho não fazer. Não é bem assim. Né? Tem que tomar cuidado. Tá? Tem que respeitar a hierarquia. Sétimo e último parágrafo, pessoal. Que as legiões de caboclos, humildes e bondosos, tão ligadas aos que peregrinam a encarnação para efeito de expiações, missões e provas, a todos possam envolver, proteger e sustentar, desde que se esforcem. Desde que se esforcem. a bem da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude. Ufa, quanta coisa, né? Para se esforçar, né? Pois que fora dessa ordem doutrinária não é evangelho, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Quem está no meu lobinho 5? Fala para mim.
Peregrinam. Participar de jornada longa e exaustiva.
Isso. Então veja, peregrinar, no sentido literal, né, é participar de jornada longa e exaustiva. Aí ele fala aqui, né, que as legiões de caboclos, humildes e bondosos, estão ligadas aos que peregrinam a encarnação. Então aqueles que estão com encarnação difícil, ou pediram, ou foi imposto, não é? Que aquele espírito fizesse, ou tivesse que passar por aquelas coisas. Então os caboclos estão ali ajudando, estão ali fazendo com que aquele espírito possa enfrentar essa encarnação, essas dificuldades, né? Essa peregrinação. Envelope 6. 6? Lê para mim, Cida.
Revelação. Significado geral. Indício, informação significativa. Que revela parte ou aspecto antes desconhecido do grande público. O significado específico, ato pelo qual Deus fez saber aos homens os seus mistérios e sua vontade.
Posso repetir esse? Ato pelo qual Deus fez saber aos homens os seus mistérios, a sua vontade. Como é que Deus faz para se comunicar conosco? Ele não fala diretamente com a gente. A gente aprendeu isso, né? Até na palestra da Lenina, né? Como que ele se comunica, então? Através da mediunidade, através dos amigos espirituais. A mediunidade é a revelação.
Tira a sanidade do homem.
Exato. Né? Então, voltamos lá, né? A mediunidade, a revelação, serve para três coisas. Quais eram mesmo?
Ilustrar, controlar,
Isso.
Eu gostei de ficar aqui, Adorei. Informação significativa.
Isso. Não, é. Agora, tem que ter um... Esse é o problema, né? Os médicos nem sempre entendem, né? Mas é
legenda, né?
É verdade, às vezes tem que receber uma legenda. Quem está com o envelopinho 7? Lê para mim.
É uma qualidade moral, um atributo positivo de um indivíduo. É a disposição de um indivíduo de praticar o bem, que não é apenas uma característica. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem.
Vou reler. Virtudes são todos os hábitos constantes, ou seja, a repetição, que levam o homem para o caminho do bem. Né? Qual é o contrário de virtude? Vício. Né? Então a gente só pode curar um vício com uma virtude. Né? Então a gente tem que se acostumar, o máximo que a gente conseguir, a essas repetições para o bem. Porque aí é virtude. Se você se acostumar na repetição para o mal, claro, está se atrapalhando. Né? Tem que tomar cuidado aí. A gente vê se atrapalha no final, né?
Faz
parte, tá? Agora, oi. Ah, a virtude, aqui no Evangelho Eterno, pessoal, a virtude, que representa o acúmulo de valores, as qualidades ou poderes realizados, visto que para dar é necessário ter. É o que a gente falou aqui de um outro jeito, né? Mas na realidade, é o acúmulo dessas boas energias, não é? Tudo bem aqui? Tem um pedaço importante aqui que eu até na hora que eu li eu fiz uma ênfase aqui, né? Proteger e sustentar, desde que se esforcem a bem da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude. Então como é que eu posso ter os caboclos do meu lado? Não só os caboclos, mas especificamente aqui, né? Se eu me esforçar pelo bem, se eu me esforçar a bem da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude, né? Então, isso que é importante. O nosso... Vamos voltar lá, né? A Simone falou isso, muitas pessoas falaram. Vamos voltar lá? A gente tem que fazer a nossa lição de casa. A gente tem que fazer a nossa parte. A oração vai nos ajudar? Vai. Vai nos encaminhar para o alto? Vai. Mas se eu só pedir, não vai resolver. Eu tenho que fazer a minha parte. É essa a conclusão, na realidade, que eu tiro desta oração. Eu estou com um problema material, estou fazendo a oração, mas eu preciso de alguma coisa material. Mas se eu não me corrigir, se eu estiver no vício, eu não vou receber ajuda. Muito provavelmente. Pode ser que eu tenha merecimento lá de outros. Aí é um outro problema, né? Mas pode ser que eu não receba. Tá? Então, muito provavelmente, se eu estou fazendo coisa errada, eu não vou receber.
Ou se eu ficar quieta também, não vou fazer, não vou lavar na massa também. Né?
Porque aí só pedir, também não adianta nada. É como no começo a gente viu, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos nos colocar ao lado dos presos velhos, dos hindus, daquela legião que a gente está pedindo para trabalhar junto. Porque gera energia positiva de lá que eu recebo aqui, eu estou ajudando outras pessoas com eles. Né?
Esse é o problema, as pessoas têm que entender que quando o pedido não é atendido, tem que parar para pensar, tem que refletir, tem que verificar.
O que aconteceu?
E a maioria
continua só no pedido.
Só no pedido.
É
reclamando que não acontece.
O que piora, né? Porque reclamar não ajuda em nada.
E se não acontece? Porque não é de merecimento. Então, mas a gente tem que entender.
Aí a gente tem todos os processos da justiça divina, que são mais intrínsecos. A gente não faz nem ideia do que seja. Mas eu concordo com você. Pode ser que não tenha merecimento, você está fazendo direitinho aqui. Mas aí sabe o que eu acho?
Você está fazendo certo.
Você para pra pensar.
Você tem que perguntar se você merece. O que você tem que aprender com a
gente? Às vezes a gente não consegue chegar nessa conclusão. A pessoa está muito, né? Mas eu concordo. Você não merece. Ou então não merece agora. Mas se você começou o seu trabalho positivo, você vai receber em outra encarnação. Por que não?
Porque vai ter
carro. Né?
Mas
concordo. Pode receber a qualquer momento. Mas eu digo, vai que você está muito errado, não tem merecimento nenhum.
Aí não tem jeito.
Mas você começa o seu trabalho de reforma íntima agora.
Exatamente.
Você não vai receber nessa encarnação, vai receber na próxima.
Então, vamos lá. Sabe o que a gente tem que entender? É que assim, um processo vicioso que nós temos,
aham,
quanto tempo ele demorou para ser interiorizado? Muito tempo. Quanto tempo ele vai demorar?
Muito
tempo. Então,
para voltar ao normal.
Muito com o pessoal que adorava, tá? Ah, mas eu não consegui. Calma. Tem um processo.
Todo mundo compreende.
Cada um tem um processo, um tempo diferente, um momento diferente. Pode ser nesse momento, pode ser mais tarde, pode ser em outra vida.
Concordo.
Conforme a história de cada um.
Concordo, é verdade. Tem toda essa parte lá para trás que a gente não tem o conhecimento, mas que a justiça divina tem, que está gravado dentro da gente. E tem tudo isso para a gente poder trabalhar. Trabalhar sempre para o positivo.
É, e tem outra coisa. Todo esse item que nós levantamos é se estender a nós e aos outros.
Ah, sem dúvida. Sem dúvida.
Sabe da questão.
Vamos falar disso agora?
É, porque se... Por que que eu não posso ajudar o outro? A oração o tempo todo...
Está falando de colaborar.
Fala aos outros também, colaborar.
Vamos falar sobre isso? Pessoal, o nosso gráfico aqui agora, para finalizar essa oração, tá? Ó, três pontos aí, três maneiras de você enxergar. A primeira maneira, as informações. O que está ali na oração, né? Aquilo que é superfície, que é a forma. Eu vejo as informações da oração. Então, o Cristo é o diretor planetário. São 7 escalões no nosso planeta. A justiça divina é íntegra. O verbo é o exemplo da lei. Isso tudo eu estou tirando da própria oração, né? Eu estou vendo o que está escrito lá. Índios, eles são ligados à natureza. Os hindus, eles são antigos, são de altas esferas, alguns deles. Hora cíclica é o apocalipse. De uma para outra era, os caboclos, eles trazem ajuda para os encarnados, principalmente aqueles que estão peregrinando, né, com todas as dificuldades. Tá, essa é a parte material, é a parte que eu estou enxergando ali. Vamos aprofundar? Quais são os compromissos individuais que a gente encontra nessa oração? Então, eu já li, já identifiquei as informações. Eu preciso interiorizar essas informações. Então, o que eu vejo que a oração traz para mim? Cooperar nos trabalhos, isso a gente viu, né? Colaboração eficiente e fraterna. Volta naquilo que você falou, Simone. viver os 10 mandamentos, né, consciência das leis divinas, esforços em favor do bem, da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude. Então, a oração está me ensinando que eu preciso ter esses compromissos individuais. Vamos extrapolar um pouquinho mais? Já vi a forma, já entendi o que eu tenho que fazer como pessoa, agora eu vou trabalhar. Eu vou ajudar as legiões. Aí eu tenho a universalidade desses pedidos e desse trabalho, não é? Agora que eu já sei como eu tenho que orar, como eu tenho que fazer essa oração, eu vou começar a trabalhar com os amigos espirituais, para todos os serviços, em defesa da verdade, defesa do mal, contra quem for, contra todos, que estão, na realidade, contra a lei de Deus. Pelo progresso. Progresso de quem? Geral, né? Eflúvios da pureza e da sabedoria. Para quem? Para todo mundo, para toda a humanidade. Envolver, proteger e sustentar. Quem? Todos. Concorda? Né? Então é o processo de ler, identificar, interiorizar. Agora que eu já sei, beleza, eu vou trabalhar. Concorda que você trabalhando, você está juntando pontinho positivo para você? Você não está pensando, não deve pensar nisso, tá?
Mas está.
Mas está. Então não vamos trabalhar pensando, oba, amanhã eu vou ganhar na loteria. Né? Nós vamos trabalhar porque a gente quer trabalhar. Tá? E aí a gente daria esses pontos positivos.
Está ganhando ponto positivo ou está ressarcindo alguma falha que cometeu em outra vida?
Voltamos para a justiça divina.
A fazendo bem e o bom.
Sim, é verdade. Mas aí a gente está aproveitando, porque mesmo que esteja ressarcindo, não é assim.
Não.
Porque eu estou equilibrando, estou me equilibrando. Né? Tranquilo nessa oração, pessoal? Tudo bem? Beleza. Vamos para a próxima.
É.
Oi, desculpa.
Quero para você fazer a oração inteira agora, no começo ao fim.
Ah, tá bem. Vamos lá. Deixa eu pegar o teto. Para finalizar essa oração, então, vamos nos concentrar, fazer um pensamento positivo e vamos tentar trabalhar no universal, porque eu acho que todos nós, todos aqui presentes, já sabem, já interiorizaram a oração. Vamos tentar trabalhar com eles lá do outro lado, né? Vamos trabalhar ajudando, cooperando mesmo. Então, vamos lá, peraí, deixa eu achar aqui. Vamos lá, vamos nos concentrar para fazer esse trabalho universal, vamos nos colocar do lado desses trabalhadores e vamos juntos fazer a oração dos pretos velhos. Ao sagrado princípio do todo invocamos, do mais íntimo de nossa consciência, em sinal de reverência à verdade, ao amor e à virtude, propositando cooperar junto às legiões de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, para os serviços que são chamados a desempenhar na ordem doutrinária. Ao Cristo apelamos como diretor planetário e senhor dos 7 escalões em que se distribui a humanidade terrestre, composta de encarnados e desencarnados, desejando oferecer colaboração eficiente, de caráter fraterno, em defesa da verdade e da justiça, contra aqueles que, contrariando os sagrados objetivos da vida, se entregam aos atos que contradizem a lei de Deus. Conscientes da integridade da justiça divina, afirmamos a mais fiel e intensa observância dos mandamentos da lei, conforme o divino exemplo do verbo exemplar, para todos os efeitos invocativos. Acima de alternativas, constituirá barreira contra o mal, em qualquer sentido em que se apresente, venha de onde vier, seja contra quem for, conquanto que, em defesa da verdade, do bem e do bom. Consequentemente, que aos bondosos pretos velhos seja dado refletir em seus trabalhos os sábios e santos desígnios daqueles que, traduzindo a divina tutela do Cristo planetário, assim determinarem das altas esferas da vida. que as regiões de índios, simples, espontâneas e valorosas, sempre maravilhosamente ligadas à natureza exuberante, possam agir sob a direção benévola e rigorosa dos altos mentores da vida planetária, lutando pela ordem e pelo bem, pelo progresso no seio do amor, que tenham de Deus as graças devidas. Que as numerosas regiões de hindus, profundamente ligadas às mais remotas civilizações do planeta, formando, portanto, nas altas cortes da hierarquia terrestre, sejam concedidas pelo Senhor Planetário as devidas oportunidades para que fossem, sustentem e imponham a suprema autoridade. Que nessa hora cíclica em que a Terra transita de uma para outra era, as mentes humanas possam receber os eflúvios da pureza e da sabedoria, a fim de que sintam os divinos apelos do Cristo em favor dos santos desígnios do Pai Amantíssimo, que é a divinização de todos os filhos. Que as legiões de caboclos humildes e bondosos estão ligadas aos que peregrinam em encarnação para efeito de expiações, missões e provas, a todos possam envolver, proteger e sustentar, desde que se esforcem a bem da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude, pois que fora dessa ordem doutrinária não há evangelho. Graças a Deus. Conseguiram se ligar lá? Que bom, isso é importante, né?
Diferente, né?
Diferente. Bom, vamos lá, passamos para a oração a Bezerra de Menezes. Nós temos aí quatro parágrafos. Vamos começar lá com o primeiro, claro. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Mais uma vez aqui, né, pessoal, a ligação com o alto, com Deus, e depois, na hierarquia, você vai descendo, vai fazendo as outras ligações. Quem são as legiões de companheiros? Companheiros de quem? Bezerra de Menezes, né? Os médicos, não é? Então a gente tem aí, está pedindo, fazendo a ligação com o Pai, de infinita bondade e justiça, depois de Jesus Cristo, depois de Bezerra de Menezes e as legiões que estão abaixo dele. Ok? Bom, o próximo. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Quem está com o envelopinho 8?
Eu.
Lê para mim.
Assistir, acompanhar, enfermo, moribundo, etc. Para prestar-lhes socorro.
Isso. Nesse caso, pessoal, aqui, ó, que eles nos assistam, né? Não é de assistir de ver, né? É assistir de ajudar, né? Prestar socorro, tá? Envelopinho 9. Lê para mim.
Expiações. Meio usado para expiar. Purificação dos crimes ou faltas cometidas.
Ok. Essa parte final aqui, pessoal. Purificação de crimes ou faltas cometidas, né? Não está falando aqui purgação. Não está falando que você vai sofrer. Está falando que você vai purificar, tá? Então, expiação, digamos que um espírito receba uma encarnação de expiação, às vezes obrigatoriamente, às vezes ele mesmo pediu, a gente vê vários tipos aí, não é? E é difícil a encarnação, realmente não é fácil, mas isso vai servir para purificar, burilar o espírito, né? Então isso é importante lembrar aqui. Bom, a gente nota aqui, né, ó, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, que se tornem merecedores, né? De novo, eu tenho merecimento para receber a cura, né? Eu tenho merecimento para poder chegar onde eu quero chegar, nessa oração onde eu estou fazendo o meu pedido, né? Claro, isso é da justiça divina, a gente não vai ficar cogitando isso aqui, mas sim, precisa de trabalho, precisa de merecimento para receber como a gente já viu, tá? Próximo parágrafo 3. Jesus, divino portador da graça e da verdade, Estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Né? Envelope 10. Lê para mim.
Dispenseiro. Aquele que tem a seu cargo a dispensa. Aquele que distribui os dons.
Isso. Então aqui tem que falar sobre Jesus, né? Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro. Ou seja, aquele que despensa, aquele que dá, né? O despenseiro fiel e prudente. Jesus é fiel e Jesus é prudente, né? Oi.
Uma coisa que, sei lá, a minha opinião, quando analiso, eu acho que a palavra prudente aqui é muito importante.
Uhum.
Porque, por exemplo, na maioria das traduções do grego antigo, das de Frônesis, é a palavra prudente. E Frônesis é exatamente a sabedoria prática. Então, eu acho que é importante relativizar esse conceito de prudente com o fato da... que ele é um exemplo, etc.
Ah, sim, entendi o que você está falando. Eu não conhecia isso que você falou. Mas, na realidade, então, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Que, na realidade, Jesus é prudente porque ele está fazendo com amor, está trabalhando...
Na verdade, através do exemplo.
Do exemplo, ou seja, que ele é o verbo divino.
Exato.
Ok. Entenderam, pessoal, o que ele comentou? Né? A designação vem do grego, é isso?
Então, é que assim, por exemplo, quando a gente estuda Platão, por exemplo, Platão foi uma das encarnações do Sr. Oswaldo, é o qual ele vai pegar aquela teoria da mente psicose, que é a reencarnação, né? E a prudente é uma palavra que comumente é usada para poder traduzir frônesis, que é exatamente sabedoria prática. Então tem uma última relação entre as duas.
Sabedoria prática. Ou seja, ele é o exemplo, ele conhece e está passando para nós praticando. Ok.
Interpretação.
Não, mas eu gostei. Foi legal, não foi isso? Gostei. Pessoal, ali no graça tem um númerozinho 7. Lá embaixo tem uma especificação. Ó. Graça é igual revelação que é veiculada através dos dons mediúnicos. Então, muitas vezes a Bíblia fala em graça, a gente pode entender como revelação. Tá? É verdade. Bom, aí... Eu coloco ali no início do item 3, ó, logo após, nesse parágrafo, né, evocamos o maior médico da humanidade. Né? Vocês já leram aquele livro Perdoa-te? É um livro grande, são 500 e tantas páginas, mas é muito bom.
Quem
é? É uma vidente espanhola que escreveu, que na verdade escreveu o que dizem Maria Madalena de Tou, né? Então, ela chama-se Perdoa-te. E Amanda Soller é a médium que fez em 1800 bolinho, né? Eu tenho depois ele em espanhol, se você quiser eu posso te mandar. Então, é um livro muito bonito, porque logo nas primeiras 100 páginas, ela descreve como Jesus fazia as curas. Uma das passagens é que todo mundo já sabia por qual estrada ele ia. Ficava um monte de doentes pela estrada. E ele ia passando. Ele só passava, ele curava. Então, para mim, não sei se vocês concordam, mas para mim ele foi o maior médico. Né? Então ele fazia todas essas curas só de passar. Né? Fora as pessoas que ele ia até lá, e que a gente já sabe, né? A multiplicação dos peixes, depois Lázaro, essas coisas todas. Tá? E eu falo aqui também do evocamos. Existe uma diferença entre evocar e invocar. Então a gente vê isso também na literatura do Sr. Oswaldo, né? Evocar, o vocar, né? O vocar que tem no final é realmente da voz. Você vocaliza alguma coisa. O E é externo. O IN é interno. Tá? Então, evocar significa, por exemplo, você está fazendo uma oração em voz alta. Você está na sua casa pedindo proteção, por exemplo. Você está fazendo a oração em voz alta e está pedindo que os pretos velhos venham até você. Então, a evocação é você pedir, exteriorizar, né? Fazer esse pedido exteriorizando. E o invocar é o inverso.
Você faz quietinho, para dentro, você faz o pedido interno, na sua conversa com Deus, por exemplo. Tá? Então essa é a diferença entre eles. Tá? Bom, quarto parágrafo. Já nos ligamos com o Pai, depois a gente foi para Jesus, e agora a gente vai se ligar com o nosso grande médico, né, encarnado. Acho que vocês sabem que Bezerra de Menezes foi o apóstolo Lucas, né? Então, vamos nos ligar com ele. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos, espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Vocês já leram sobre Bezerra de Menezes? Ouviram um filme? Né? Ele, às vezes, saía de casa e deixava a família, de noite, de madrugada, para atender outras pessoas. Ele tirava dinheiro do bolso dele, do salário dele, e dava para as pessoas. Ele atendia pessoas de graça. Ele trabalhava e de noite ia atender pessoas de graça. Né? É, a ideia que eu tenho aqui, exatamente por causa da vida dele, da maneira como ele fez, é que os pedidos que nós estamos fazendo, né? Será que a gente tem merecimento para receber? Volto no merecimento, às vezes é uma coisa pesada, mas eu volto no merecimento, né? A gente está fazendo como ele? Será que eu estou trabalhando como Bezerra está? Tá, não precisa ser tanto, mas eu estou fazendo a minha parte, o meu pouquinho, né? Será que eu posso receber aquilo que ele recebeu? Então eu acho que é para a gente pensar, esse parágrafo é realmente para a gente pensar. Vamos nos comparar a ele, as coisas que ele fez. É, eu, na minha pequenez, será que eu estou conseguindo fazer alguma coisa? Né? Para poder receber isso tudo. Aí, no finalzinho desse parágrafo, tem um negócio legal, né? Aqui é muito suave. Derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem, né, amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Concordam que ele já está dando uma dica aqui, no meu processo de cura?
Esse é o sinal que a cura é essa. Né? Essa é a cura.
Se eu me dedicar pela paz, pelo conhecimento, pela harmonia, pelo perdão, e se eu semear os exemplos de Jesus Cristo, né? Eu me curo espiritualmente. E mesmo que eu não consiga, por outros motivos, pela justiça divina, falta de merecimento, sei lá, qualquer outro motivo, eu não cure o meu corpo, mas eu estou trabalhando, vamos voltar a falar disso, né? Eu estou trabalhando para lá para frente. Pode ser que mais para frente eu me cure, pode ser que encontrem a cura, pode ser que nessa encarnação eu não me cure, mas na próxima eu já andaria com os positivos. Então, sempre se ligar com o bem, com o bom, isso gera coisas boas para você, né? A lei de atração. Positivo com positivo, negativo com negativo.
Eu reparo nessa oração toda, o tempo todo, nunca é para a gente, é para a humanidade geral.
Ah, sim, eu vou falar isso agora no nosso gráfico, é verdade, mas você tem toda a razão. Como todas as orações dos seus povos. Tem a parte que você interioriza e tem a parte que você trabalha.
Porque os nossos pedidos, você é isso, nós temos que fazer nossos pedidos de acordo com o nosso conhecimento e pedir que aconteça o melhor.
Sim.
Sempre, só. E deixar Deus nos mandar o melhor.
Eu concordo com você, Sônia, mas às vezes eu vejo que as pessoas estão mais aflitas e precisam. Aí elas acabam pedindo para elas mesmas.
Claro.
Mas aí a gente volta. Se você está fazendo um pedido para você mesmo, você está se desligando de Deus.
É.
Aí você não recebe corretamente, vamos dizer. Né? Então, isso é importante, pessoal. É o trabalho, né, que a gente tem que fazer. Tem duas frases aqui de Hermes Trismegisto e do Seu Oswaldo que eu acho importante para nós com essa oração, né? Procura-te, encontra-te, realiza-te. Ou seja, a cura é de dentro para fora. Ah, mas eu fiz uma oração e aí meu braço curou. Tudo bem, você recebeu esse merecimento. Podem acontecer, sem dúvida, curas de fora para dentro. Mas a verdadeira cura é de dentro para fora. Tá? O bom discípulo espera produzindo o bem. Né? Como agora, se ligar sempre com o positivo. Certo? Nessa oração, tudo tranquilo, pessoal?
Sim.
Vamos só finalizar com um gráfico. Hã? Ah, está sendo o bloco 11. Esse dele. Quem tem um 11? Ô, Bruno, manda lá.
Obreiros.
Uhum.
O obreiro tem a finalidade de servir no reino de Deus.
Entenderam o que é obreiros? Né? A pessoa que trabalha. Repete, Bruno.
Obreiros. O obreiro tem a finalidade de servir no reino de Deus.
Nós vamos trabalhar, nós vamos servir, nós vamos nos dedicar junto com as legiões. Né? E isso vai ser bom, claro, para nós. Certo? Passamos agora para o nosso gráfico lá. De novo, vamos analisar.
Pode?
Claro.
Você falou disso de fazer oração pedindo do seu problema. Eu acho que você pode pedir do seu problema, porque você está aflito, mas abrir essa graça para outros.
Claro.
Estão passando pelo mesmo problema, outras doenças, enfim, eu acho que aí você também já está fazendo a sua parte.
Claro, porque você está pedindo, como o senhor falou, de uma maneira universal. Eu estou com esse problema, estou com dor no braço, mas eu gostaria de pedir por mim e por todas as pessoas do mundo que estão com dor no braço. Você já está me generalizando, né? É importante isso. Bom, então vamos lá, vamos ver a forma. Depois, o que a gente tem para interiorizar os nossos compromissos individuais e depois a parte universal da oração. As informações que a gente encontra na oração estão escritas lá, né? É o formato da oração. Deus é bondade e justiça, está lá. A cura depende do merecimento, também está lá. Jesus é o portador da graça e da verdade. Bezerra de Menezes é o apóstolo do bem e da paz, né? Então está na oração, identificamos isso. Quais são os compromissos individuais que eu identifico nessa oração? Então vamos aprofundar um pouquinho mais. Nos tornarmos merecedores, conhecer a verdade, reconhecer Jesus como despenseiro fiel e prudente, elevar a fé, aumentar a esperança, expandir a bondade e fazer triunfar o amor. Nos tornarmos amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, e semear os divinos exemplos de Jesus Cristo. Esse é o meu compromisso que essa oração está me ensinando, né? Tá, aprendi, interiorizei, agora vamos exteriorizar, vamos trabalhar, vamos fazer, né? Consolar, curar, confortar, esclarecer e assistir, todos, né? O que a Cris falou aqui, né? Eu estou pedindo por mim, mas eu já vou estender isso para os outros também. As pessoas que estão com o mesmo problema. Sobre todas as coisas, né? Então trabalhar para tudo, para todos. Sobre a humanidade sofredora, porque essa humanidade é sofredora, né? A gente tem ideia aí do que é falado, são 72, de maneira geral, 72 bilhões de espíritos. Só 7 bilhões, 10% estão encarnados, né? E a gente tem aí relatos também que a grande maioria destes 72 bilhões estão entre a crosta e o umbral. Para os céus mais altos, são bem menos espíritos, né? Então, é uma humanidade sofredora. É um planeta bonito, um planeta bonito, azul, a gente vê de fora, né? Planeta bonito. Mas, ainda muito sofredor, né? Então, a gente pode ajudar, a gente pode trabalhar. E essa oração nos ajudou, nos ajuda a fazer isso, né? Alguma dúvida, pessoal, nesta oração?
Fazer a oração e depois
pergunta. Perfeito. Então vamos lá. Antes de fazer a oração, para a gente encerrar... Aliás, vamos fazer a oração primeiro, depois eu falo para vocês. Vamos fazer então a oração para a gente finalizar. Mais uma vez, vamos nos conectar no universal da oração. Naquilo que a oração nos ensina a fazer para os outros, para o trabalho, tá? Eu ainda não decorei as páginas. Achei que ela está perto da Maria, né? Ah, ok, beleza. Então vamos lá. Conecte-se Conectem-se com o mais alto e vamos trabalhar junto com as nossas grandes amigas, esta legião de médicos, através da oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Graças a Deus. Alguém tem alguma dúvida que gostaria de perguntar? Claro.
Eu tenho três agora, separadamente. Eu acredito que a gente sempre vai ter dúvida. Então, por exemplo, a gente vê uma banda, a criança tem uma determinada maneira de falar. E a criança é o merecedor que não tem essa consciência, ou seja, ignorante dessa possibilidade. Aí a mãe reza, ela tem uma graça e aquele menino é atendido. Fica curado. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. E quando a gente está aqui em três pessoas, então, às vezes o médico fala, olha, tem muitos bons aqui que estão aqui para serem curados. Mas na realidade, eu queria saber se é a realidade, quando você está na marca lá, você está sendo curado, e através da sua cura, essa legião que está atrás está sendo curada também. Então, essa questão do merecimento, a gente inconsciente, talvez não mereça, mas o fato de estar sendo tratado, eu posso estar curando outros também. Existe uma relação nessa situação?
Ok, eu posso falar da minha opinião, tá? Das coisas que eu leio e tal, para te responder, a gente pode conversar, abrir a casa para todo mundo, né? Eu discordo um pouquinho de você. Eu acho que merecimento é sim você poder receber porque você tem carga positiva lá atrás para que você possa, então, num momento de dificuldade, receber graça, alguma coisa para que você possa seguir. Quando você fala da criança, né, aquela criança está doente, aquela criança, na realidade, apesar de ser pequenininha, a gente se condoe porque é uma criança, ela é um espírito. E esse espírito, lá atrás, pode ter cometido erros, não é? E ele vai ter que resgatar esses erros. Aí eu concordo com você. Ele sempre será merecedor, ou todos nós seremos sempre merecedores, que a gente pode recuperar ou resgatar aquele erro que a gente cometeu. Então, aí sim, eu acho que eu encaixaria o que você comentou de ser merecedor. Porque, no final, a gente vai ter que acertar todos os pontos, né? Então, a gente ouve muito falar que os nossos vários dos colegas espirituais vão ser banidos para outro planeta, vão ser levados para outro planeta, e lá eles vão ter outra oportunidade de crescer. Então, é sempre dada uma oportunidade nesse sentido. Eu não sei se é nesse sentido que você falou, mas eu enxergo aí sim como todos somos merecedores. Mas eu acho que há diferenças entre espíritos e espíritos. Tem muitas mães que rezam para os filhos e os filhos não ficam curados, né? Então aí, por que que ele não ficou curado? Aí, claro, tem um monte de coisa lá para trás, né? De justiça divina e tal, né?
Nem o próprio espírito, talvez a família precisa
passar por aquilo. tem tudo isso, tem todos esses pesos e medidas que a gente não tem conhecimento, né? Não sei se foi nesse sentido que você falou. Desculpa, aí a sua segunda pergunta? Ah, sim, sim. Pode ser que eu não seja merecedor, mas eu acabe ajudando outros.
Não, não, não.
Ah, isso eu vejo muito. A cura que um espírito ou que nós encarnados recebemos, ela se propaga para outros. Ah, eu vejo muitas legiões trabalhando dessa forma. Porque assim, na reunião a gente vê muito isso, recolher esse ectoplasma, essas energias, né? Você também é médium, você vê isso também, não? Então, na realidade, esse recolhimento acontece, as curas acontecem aqui e ele, eu particularmente vejo umas linhas de interligação. Então eu vejo focos de luz que vão rapidamente para esses outros pontos e que levam este ectoplasma para esses outros pontos que são as pessoas necessitadas. Então sim, há um trabalho de expansão. Eu estou com problema, vou dar o exemplo do braço de novo, estava com dor no braço, eles vêm e me curam, mas também levam essa cura para os outros. Agora, eu já vi também, por exemplo, voltando até naquele outro ponto, eu não sou tão merecedor. Mas eles estão trabalhando comigo, porque eles lá trabalham, os espíritos que estão realmente trabalhando corretamente, estão trabalhando com bondade. Então, eles vão, se for ordem divina, eles vão trabalhar com aquele encarnado ou desencarnado. Eles vão emanar energia, como eu não sou tão merecedor assim, eu recebo parte da energia. E aí, recebendo parte da energia, o que sobrou, já vi acontecer também que é desperdiçado, mas já vi acontecer também que eles recolhem e levam para outros lugares. Né? Então, ou seja, sempre dá um jeitinho, sempre aproveita. Né? Essa é a ideia. Tá? Alguém gostaria de fazer alguma colocação sobre isso? Essa é a minha opinião, claro. Vocês podem ter outra. Né? Mais alguma dúvida? Tranquilo?
É,
que bom! Pessoal, aqui no final, na última página, eu coloquei para vocês levarem, três poesias do seu Oswaldo. Essas poesias, eu particularmente achei muito bonitas. Elas fazem parte de um boletim, é um boletim que foi em agosto, né, da semana do dia 28, e são três poesias muito interessantes, inclusive encaixando para o nosso momento apocalíptico. Apocalíptico de agora, né? Então ensinam como a gente trabalhar. Então dá uma olhadinha depois, se vocês tiverem tempo, para a gente poder conversar, se vocês quiserem depois, tá? 20 para 6. Consegui terminar. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença, pessoal. Não, a poesia é para vocês lerem em casa. Tá? Exercição de casa.
Somos os brigadeiros, que linda vida a apresentação. A gente já sabe que para ouvir uma oração e para fazer uma oração a gente tem que estar ligado a Deus. Divino Salvo, Deus é a minha origem divina, sua impoluta justiça é o meu escudo, seus divinos dons constituem minha divina graça, seus 10 mandamentos constituem meu programa de vida, seus santos anjos são meus irmãos de jornada evolutiva, suas verdades são minhas verdades, filho que sou, seu amor constitui minha tarefa santificante, suas divinas virtudes serão virtudes do Filho que sou. Sua sagrada razão de ser será também a minha. Antes de terminar, antes da gente encerrar esse trabalho, nós vamos fazer uma rodada de quitência, mas eu vou lembrar a todos que no dia 15 de outubro vai haver uma próxima palestra aí nesse horário, às 16 horas, nesse local. O assunto vai ser Apocalipse e vai ser apresentada por Milton Leite. Então vamos agora de mesa, vamos ficar no lado do fundo, quem está na última fila.
Graças a Deus, senti muita calma na parte, eu parecia que todo mundo estivesse envolvido por uma menininha, assim, muito linda. Graças a Deus, eu senti.
Continuamos.
com a graça de Deus, na hora que as orações eram feitas depois do estudo, é como se ficasse tudo tão claro, tão branco, que tudo fosse tomado por essa luz. Com a graça de Deus, tudo isso eu pude perceber.
Com a graça de Deus, eu percebi muita paz e amor.
Aqui na fila anterior, com graça de Deus, eu senti um banho de energia, uma energia muito quente, né? E na tonalidade amarela, com graça de Deus.
Graças a Deus.
Com a graça de Deus, eu me deixo realmente com a graça de Deus.
Com a graça de Deus, eu fiz durante as outras orações uma ajuda gigantesca de várias formas diferentes, foram para lá de Deus.
Irmãos, essa bela oração médica nos servimos a entender a potência e a força do amor ao próximo, no sentido da humildade. Nada é tão divino aos trabalhadores de Bezerra de Menezes. São grandes médicos na carne e espiritualmente. Muitos inconscientes fazem um grande trabalho, principalmente durante o sono. Esse nosso grande irmão, que fez um belo estudo, nos reuniu aqui para isso, para nos ajudar a ser mais conscientes com o nosso grande trabalho. Muitos de nós somos imunes a muitas doenças da carne, ou se muitas vezes nos contaminamos e rapidamente somos autocurados, ou muitas vezes curados quando dormimos. Aí lembre-se daquilo. Colocar a mão sobre os enfermos e os curarão. Muitos produzem essas maravilhas e nem percebem. Os que percebem são agraciados pelo sentimento de autossatisfação e felicidade interna. Beberão potagem mortífera e não lhes farão mal algum. Quantos de nós já passamos por isso e ignoramos esse processo? Está na hora de acordar. Precisamos de todos vocês. Obrigado pela oportunidade, meu grande irmão. E continue fazendo o seu trabalho. Graças a Deus.
Graças a Deus.
Eu.
Graças a Deus, todo mundo já saiu do Coliseu, houve uma festa, o Zoroastro estava iluminado, muita luz, parecia que flutuava.
Bloqueio na parte da escola.
Graças a Deus, eu vejo um ambiente muito mais iluminado que no início. Acho que esse senhor que a sabedoria desceu sobre cada um de nós. Graças a Deus. Graças a Deus, muita luz no ambiente, muita paz. Graças a Deus.
Muita luz no ambiente, estão todos iluminados dessa grande luz, com a graça de Deus. Com a graça de Deus, o mundo está com uma cor maravilhosa. A espiritualidade agradecendo muito ao trabalho que o Zoroastro fez, que proporcionou a milhares e milhares de espíritos pudessem ter um pouquinho mais de consciência. Os aparelhos aqui colocaram, transmitiram isso para muitas faixas e realmente foi alcançado um desenvolvimento muito grande a partir desse trabalho de agora com a graça de Deus.
Com a graça de Deus, fiquei bem emocionada porque cada vez que você encerrava uma oração, era muito bonito esse sentimento que esses outros, alguns espíritos, não tinha esse entendimento. E eles são extremamente agradecidos. Muitos receberam cura, recolhimento. É muito bonito de ver. E toda essa energia que a gente... Eu não sei explicar direito. Mas, assim, a oração é uma energia. E é como se a gente tivesse mergulhado nessa energia. E com certeza,
eles estão falando, de cada vez que a gente fizer essa oração, a partir de agora, a gente vai estar mergulhado nessa energia, seja qual for, mergulhado nessa oração, seja qualquer que for, eles estão falando. É muito bonito de ver tudo isso, Zoroastro. E o Zoroastro aparece como um menino, bem novinho, assim, assim, tipo, com uma alegria, expandindo, assim, simpático, e um amor, assim, dando para todo mundo. É muito bonitinho com a graça de Deus.
Com a graça de Deus, sim, com a mente, bem estranho, expandido, iluminado. Eu vejo uma plateia enorme de espíritos em silêncio, em sinal de gratidão ao Zoe, de respeito a essa linda palestra, aos ensinamentos que foram transmitidos. E eu vejo também uma parte de espíritos conversando, trocando informações, né, refletindo sobre tudo o que foi falado, com a graça de Deus.
Sim.
Graças
a Deus.
Com a graça de Deus, eu não tornar repetitivo. Tudo que já foi dito é muito lindo, uma luz muito branca tomou conta do ambiente. Vi Bezerra de Menezes sorridente ao lado do irmão, acompanhando essa palestra. E te agradecendo muito os espíritos esclarecidos, com a graça de Deus, foi uma das coisas que eu pude.
Com a graça de Deus, muita luz branca e azul e muitos conhecimentos repassados. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus, eu vi uma bola de luz e dessa bola saíam várias, pareciam flechas, fios com flechas na ponta, vermelhas, que iam aumentando e se distanciando da bola de luz, levando energia para o canto. Eu vi uma escadaria ladeada por duas colunas de luz. E por fim eu vi um quarto que dava para uma floresta e uma pessoa muito idosa deitada e como se estivesse conversando com essa pessoa, com a graça de Deus.
Muita energia nas mãos, graças a Deus.
Graças.
Com graças de Deus, eu estou bastante agradecido. Eu vi a energia que todos nós juntos produzimos aqui, energia que pode ser traduzida como ectoplasma, eletromagnetismo, bons pensamentos. Nós juntos conseguimos realizar um trabalho gigante de auxílio, de entendimento. Eu vejo a felicidade de todos esses espíritos que participaram, e esta felicidade é transmitida para nós. Todo esse trabalho é um trabalho de cooperação. Todos ganham, todos nós, encarnados e os desencarnados também, graças a Deus.
Agora vamos agradecer, vamos à parte final do trabalho, vamos agradecer a todas as regiões que estão aqui, que nos acompanharam, região de Periférios, índios, hindus, caboclos, Bezerra de Menezes, região das Socorristas, região da Mensageria Divina. E esperamos que o trabalho de hoje realmente tenha produzido bem, no aguardo de novos trabalhos como esse. O trabalho de hoje, graças a Deus, está encerrado.
Graças a Deus.
Uma salva de palmas para vocês.